Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e gostaria de anunciar algo muito importante. Em breve, farei um anúncio. É isso.
Opa, oi pra quem sabe hypar o povo. Eu sou o Eric Fagundes e eu também gostaria de anunciar algo, Marquito, mas eu seria um pouco mais concreto que você. Está no ar o nosso último episódio do mês de novembro, penúltimo vai logar ou não do ano, o nosso giro de notícias, Marcolino.
Boa, Eric! Gostaria então de dizer que daqui pouco tempo sairá uma versão remasterizada desse episódio, e quem já ouviu, só pagará 10 dólares para ter esse upgrade. E por falar em anúncio, DJ, tem alguma novidade pra gente aí?
Vai logar hoje?
Marcolino, o mês de outubro foi um mês ruim para notícias e bom para jogos. Já o mês de novembro, pelo que eu estou vendo aqui, é um mês bom para notícias. E vamos ver se foi bom para jogos também ou se foi ruim para jogos ao inverso do mês de outubro, né? Eu lembro que era, sei lá, dia 10 de novembro, tava eu e você comemorando. Porra, esse mês o Vai Logar ou Não vai estar recheado de coisas pequenininhas, mas tem bastante coisa pra falar, né? Outubro a gente teve que dar uma minerada um pouco maior, né? Resolveram deixar pro final do ano pra lançar um monte de coisa junto, Marquito?
Pois é, né, Eric? Até é estranho a gente gravar esse episódio no final do mês, porque o mês foi recheado de notícias e a gente queria comentar essas notícias quando elas iam saindo, né? É preço de não sei o que aumentou, é jogo do não sei o que saiu, e a gente, meu Deus do céu, quanta coisa boa pra falar não vai logar ou não. Precisamos gravar o episódio logo, e até chegar ao final do mês, então, o nosso hype de gravar é grande, e espero que o hype de vocês pra saber a nossa opinião sobre o assunto também seja grande, né, Eric?
É, talvez esse seja um problema nosso, de ter já o nosso mesinho todo roteirizado com quadros prontos, mas o bom é que nossos ouvintes já conhecem, que tem que aguardar até o final do mês, que a gente faz um catadão e comenta tudo de uma vez do melhor jeito, vai logar ou não, Marcolino. E o mês de novembro já começou com uma notícia triste.
Que falso você é.
Eu acho triste de verdade, Marcolino. Uma notícia triste para a comunidade gamer que foi... Primeiramente, essa notícia ela começou a ser fomentada no final de outubro. Muita gente achou que era meme, que era fake news, que era frame war. Ninguém acreditou até finalmente a dona Microsoft oficializar o aumento do preço do Xbox Series S, Marquito. Pulou para R$3.600.
Você já tá querendo inflacionar mais ainda o preço do pobre do Xbox. Series S, tá bom.
Não é 3.600, desculpa, errata. 3.599.
Isso, agora sim, Eric.
Eu falei sério porque eu achei triste, Marquito, porque eu sempre, como se vocês forem puxar aqui nossos episódios, quando eu vou falar sério sobre Microsoft com o Marcolino, eu sempre, não vou dizer que elogiei, mas eu sempre achei boa a ideia dos Series S. Por ser um videogame de entrada para a nova geração, com um valor mais acessível para a galera que não tem condição de comprar um Series X, para a galera que não tem condição de comprar um PlayStation 5. E aí os caras... Primeiro que o Series S sempre foi o patinho feio, né? Por ele ser mais barato e ter as especificações um pouco piores do que os carros-chefes, os desenvolvedores, a gente já chegou à conclusão lá no nosso grupo de ouvintes que ele tem um pouquinho de preguiça para desenvolver para o Series S, né? Infelizmente, o projeto não deu tanto certo quanto ele se propôs a ser, mas o preço ainda era algo interessante, né, Marquito? Pô, ainda assim é um videogame mais barato e você terá acesso aos games da nova geração. Puta, e aumentar pra 3.600 hoje eu não consigo defender a ideia de ter um Series S, Marquito. Você, talvez que seja um entusiasta da marca, consiga melhor. Se o cara tem pra dar 3.600 no Series S, ele espera mais um pouquinho, junta mais 1.000 e compra um Series X. E ainda, hoje, eu dei uma olhada na Amazon, por exemplo, inclusive somos associados da Amazon, use nosso link, você consegue um Play 5 por 3.700, Marquito. Bundle do EAFC, talvez que deva conseguir um Series X também. Óbvio que você vai conseguir, às vezes, uma promoção, um Series S por 3.000, por 2.500, mas, mano, não faz sentido, né?
O Series S, pra quem não é aquele gamer hardcore, aquele gamer assíduo, só quer realmente um videogame para brincar, se divertir, jogar nas horas vagas com a família, com os amigos, o Series S era a melhor opção. Eu recomendava fortemente o Series S para vários amigos, tanto que a gente até conseguiu fazer com que ouvintes, Eric, comprassem o Series S ao ouvir a nossa opinião, porque realmente para ele fez sentido. Ó, Play 5 é legal, bacana, tem jogos maravilhosos, mas o que eu quero mesmo é só me divertir, é só passar meu tempo a um preço justo. Então o Series S era a opção. Agora esquece, você consegue montar um computador melhor que o Series S com preço de R$3.600 e não faz mais sentido ter um Series S. É exatamente o que você falou. Um pouquinho a mais você compra um Xbox ou um PlayStation 5. Ou melhor ainda, até, monta o seu PC do jeito que você quiser. Agora, o ponto interessante, Eric, é o seguinte. A Microsoft anunciou essa mudança de preço há praticamente um mês atrás, dia 27 de outubro. E até agora, os preços nas lojas oficiais continuam os preços antigos, tá? Você ainda encontra a Series S a R$2.200, R$2.300, R$2.500.
Compre em dólar agora.
Então, ou esse anúncio ainda não está valendo oficialmente.
Ou flopou. No site oficial da Xbox estava lá, né? Eu vi o pessoal que, na hora que bateu o martelo, foi quando apareceu no site oficial, né?
Então, meus amigos, se eu fosse vocês, acabem com os estoques da Amazon, das Casas Bahia.
Não, só da Amazon, Marquinhos. Só da Amazon, com o nosso link de associados.
Tá bom, vai. Comprem todos os videogames do Xbox Series S pra você, então, revender no futuro. Veja só, Eric, faça dinheiro vendendo Series S.
É, bolsa de valores, né, Marquinhos? Investimento. Um retorno de R$1.000. O outro grande ponto também é que, até o momento, a Microsoft ainda não se pronunciou sobre o aumento. Só falou, aumentou aí, beleza. E aí, só pra encerrar essa notícia, foi que tiveram vários veículos aqui do Brasil que reclamaram, pô, fizeram vídeo criticando, e algum deles tinham ganho Xbox da Microsoft, né? A dona Microsoft recolheu esses Xbox, Marquito, e ninguém sabe se foi porque foi criticado, se foi porque acabou o contrato, mas foi uma coincidência muito infeliz, né? Que doideira, cara.
A comunicação definitivamente não tá boa.
Não tá sendo bem feita.
O único comunicado que teve foi pelo site The Enemy. Então, todas as notícias que você for ler, de acordo com o The Enemy, a Microsoft disse tal, tal, tal. De acordo com o The Enemy, então, não teve uma notícia oficial da Microsoft, não teve uma justificativa oficial da Microsoft, e teve esse arrebatamento, assim, digamos, dos Series S dessas pessoas que realmente falaram mal. Vamos aguardar mais notícias, porque até agora esfriou bastante essa notícia, Eric.
É, que ela não se conclua, que se concluir, fico triste. Devolva o meu concorrente, por gentileza. Tá fácil ser sonista desse jeito.
Vamos lá, falando em concorrente, então, Eric, chegamos ao nosso concorrente, Zelda, da Nintendo, Eric. Temos novidades referentes ao mundo de Link e Zelda.
Algumas notícias, como essa primeira do Xbox Series S, ela já vinha esquentando, né, Marquito? Agora, algumas outras do nosso, desse episódio, do nada se acordou e pá, toma. Assim como essa. Será produzido um filme de Zelda, Marquito.
Simples assim, Eric?
Simples assim, todo mundo ficou curioso e pensando que seria uma animação, né?
Sim.
Devido ao sucesso de Super Mario Bros. Nintendo falou assim, não, vai ser um live action. Cara, aí já assustou, né? Aí eu anotei aqui, Marquito, vai ser produzido pela Nintendo em parceria com a Arad Productions e distribuída pela Sony Pictures, Marquito. Olha que legal.
Veja só você, concorrência nos videogames, né, Eric? No mundo do entretenimento, eu quero é dinheiro, meu amigo. Se eu puder ganhar dinheiro com Zelda distribuindo o filme pra você, venha.
Aí pontos interessantes, o Wes Ball, que é o diretor, vai ser o diretor, que ele é conhecido pelo Maze Runner, produzido pelo mestre Shigeru Miyamoto e pelo cara que é o dono da produtora, né? É o Avi Arad. Aí na matéria, Marquito, os dois primeiros filmes que ele produziu, você já fica com o pé atrás, né? O cara produziu Uncharted, que muita gente critica. Tem muita gente que gosta, que gostou da adaptação, e muita gente não gostou. Acho que muita gente não gostou porque foi o Tom Holland como o Nathan Drake, né? O outro filme que ele produziu, Morbius, que eu, quem já ouve esse podcast aqui, sabe que eu sou uma puta da Marvel, dos filmes da Marvel, né? Todos eu falo assim, dá pra assistir. Esse do Morbius eu não recomendo pra ninguém, é muito ruim. Só que aí ele fecha com dois bons filmes, né? O Aranha Verso e Ghost in Shell, que também é uma adaptação de um anime e é muito bem feita. Aí tá 50%, vai ser bom ou vai ser ruim esse diretor, essa produção aí, né, Marquito?
Mas de qualquer forma, ele tá envolvido no universo do entretenimento, né? Não, do entretenimento é óbvio que ele tá no mundo do cinema, mas ele tá ali com o pessoal jovem, o pessoal de quadrinhos, o pessoal de videogame, então...
Ele é do geek, né? Ele é geek.
Ele é geek, esse é o ponto. Então, do assunto ele entende. Agora, se ele vai fazer uma boa produção ou não...
Eu, se eu não me engano, no nosso episódio sobre jogos de videogame que poderiam ser filmes, a gente chegou a citar meio por baixo, assim, o Zelda, mas nós havíamos concluído que deveria ser uma animação. Seria legal uma animação ou uma série animada pra Netflix. Ou... Em nenhum momento a gente citou live action. Muita gente também sempre fala, pô, uma animação de Zelda seria legal. Os caras estão sendo ousados fazendo live action, né, Marquito? A chance de dar errado é enorme. E a chance de ser algo épico também e grandioso é enorme também, né? Não ficarei em cima do muro, Marquito. Eu acho que vai ser um bom filme. A dona Nintendo não vai... tendo em vista o que aconteceu com o Super Mario, com o sucesso que foi, eu acho que se elas acharem que eles acharem que o filme vai ser uma bosta, eles nem lançam. Então eles não vão fazer esse filme ser ruim, não. Eu acho que vai ser um putcha de um filme, Marquito.
Eu acho que vai depender muito também, Eric, de quem vai atuar no filme. Então, o ator do Link e a atriz, que seria a atriz da Zelda, né? Ou seria o ator do Zelda e a atriz
da Link.
Porque Zelda, normalmente, todo mundo fala que é o pobre Link, né? Mas não. Mas de qualquer forma, eu acho que vai depender muito dos dois. E, por enquanto, não tem. Ainda tem a sondagem, né? Ai, tomara que seja tal, tomara que seja Y, tomara que seja X. A gente ainda não tem os nomes, mas você, se você depender da sua opinião, é que teria alguém que você gostaria de ver no papel de um e de outro?
Eu acho que vai ser o Tom Holland.
De novo.
Sendo o Link. Margot Robbie sendo a Zelda, sempre vai ser a Margot Robbie. E Jim Carrey sendo o vilão, que é o Ganon, né? Vai ser o Jim Carrey, que ele manda mim de fazer vilões de games, Marquito.
Que filme é esse que você tá bolando, Eric? Eu vi que o pessoal tem citado bastante o nome de uma atriz que fez o Euforia, o seriado Euforia. Também essa mesma atriz fez o filme dos Jogos Vorazes. Eu olhei pra aparência dela, realmente, você olha pra ela, você vê a Zelda. Agora, Eric, eu fechei o olho aqui e vi o Link sendo o Ken do filme da Barbie.
É o Ryan Gosling. Muito velho pra ser ele, né?
É, então, mas é um meme muito bom, Eric. Pensa nele sem camisa, falando hi Barbie, sendo Link.
Hi, Zelda!
Bom... Toquinha verde sem camisa, fechou, aprovado.
Essa então será a pergunta que vai no nosso Spotify, a pergunta para os ouvintes, né? Quem será Link e Zelda na versão live action da Nintendo, Marquito? Marquito, o mês está recheado de notícias, porém um quadro entrou nesse quadro e chegou para ficar, né? Que é o que estamos jogando hoje, Marquito. O nosso resumo próprio do que jogamos no mês atual. Estamos no mês de novembro. Mês passado, o Marcolindo trouxe 3 indies que ele estava jogando. 3 indies diferentes aí, bastante empolgantes. Esse mês, Marquito, temos coisas novas. Continua jogando o que estava jogando no mês passado. Como que tá a sua gameplay? Entrou finalmente um AAA na sua gameplay, mano.
Esse mês, Eric, eu posso ser chamado de solo gamer. Só joguei um joguinho esse mês, Eric.
Olha só.
Pra não dizer que eu joguei um jogo só, então vamos lá, novidades. Zerei Elden Ring desde a última gravação e platinei Elden Ring, só que tudo isso foi quando? Finalzinho ali de outubro, tá? Pro episódio oficial aqui do que eu estou jogando no mês de novembro, somente joguei Solasta, meu amigo. Conhece o Solasta?
Solasta é o Baldur's Gate que deu certo, Marquês?
É o Paul Molles Gate esse aqui, viu, Eric? Porque ele é o Baldur's Gate mais baixa renda, assim, sabe? Mais humilde. Ele tem uma mecânica muito parecida com o Baldur's Gate, tá? Aquele RPG 3D por turno, que as suas ações determinam alguns conceitos do jogo, se você vai ser bonzinho, você vai ser malvado, você vai upar seu personagem pra ele ser um porradeiro, um mago, ladino. Bom, tem todas as características de um jogo D&D, quinta edição normal, tá? Magias, tudo mais. Só que ele é mais limitado. Então, algumas magias eles não conseguiram implementar, porque são magias que iriam quebrar o jogo de alguma forma. Algumas classes também são mais limitadas. Mas é uma experiência, vai. É um menu degustação do que seria um Baldur's Gate 3. Ele é um menu degustação ao ponto que eu joguei tanto ele, tenho mais já de 50 horas de jogo, que eu não tô com vontade mais de jogar Baldur's Gate. Ele consegue acreditar em mim?
Caralho, Marquito, que legal. Eu fico feliz por você, porque eu senti no seu âmago, a sua tristeza de não poder jogar o Baldur's Gate 3. Duas tristezas. A primeira era que você não poderia jogar Baldur's Gate 3 e a segunda é que se você pudesse, você ia perder a vida jogando Baldur's Gate 3. E aí, que bom que o Solasta te abraçou e te preencheu essa lacuna, Marquito. Interessante. E você tá jogando as DLCs também, né?
Sim, então, eu comprei o jogo com a DLC, porque eles são malandros, tá? Eles te vendem no jogo base com, sei lá, 5 raças e 5 classes. Você quer jogar com umas classes diferentes? Com umas raças diferentes? Compre a DLC. E foi o que eu fiz, né? E graças novamente ao Game Pass, né? Que o jogo estava saindo do Game Pass, então ele me obrigou a comprar o jogo pra eu continuar jogando. Então eu já aproveitei que a DLC tava baratinha, comprei tudo junto. E sim, estou jogando todas as DLCs, terminei o jogo base, terminei uma das DLCs e estou gostando bastante. É que eu brinquei que eu não quero mais jogar o Baldur's Gate.
Mentira!
Porque... Então, é mentira, mas entra naquela regra dos nossos jogos de backlog, né? Não jogarás um jogo igual, no mesmo estilo, na sequência do outro. Então eu preciso me desintoxicar primeiro do Solasta, vou partir depois do Solasta por um Cyberpunk, provavelmente. É, vou matar aqui, então, a minha dívida que eu tenho com os nossos ouvintes.
Cara, o Marco vai matar a dívida dele até antes de acabar o ano, e o prazo era metade do ano que vem, eu tô fudido, né?
Tem gente aqui nesse podcast que nem começou a pagar a primeira parte da dívida.
Tivemos um erro de cálculo aí que eu vou explicar.
Mas de qualquer forma, eu tenho gostado bastante, recomendo bastante pra quem quer ter essa experiência assim, de jogar o Baldur's Gate, mas não tem a possibilidade, jogar um jogo que é mais barato, mais em conta e tem mecânicas muito parecidas. Então joga em Solasta.
Ou até pra se familiarizar com o gênero, né? Quem
isso,
quiser
verdade.
Saber se realmente gosta, pra depois investir uns 300 e poucos reais num Baldur's Gate, vale a pena. Solasta é o famoso tinta teste, que você compra, passa na parede e fala, ah, talvez fica boa essa cor. Aprendi isso, porque eu acabei de me mudar e fui salvo pela tinta teste, inclusive, Marquinhos. Boa. Ó, vamos lá. Eu falei que houve um erro de cálculo, e qual foi? Continuo jogando Final Fantasy VII Remake.
Meu Deus, jogo eterno.
Véio. Eterno, porque no final do mês passado eu tava em qual capítulo. Esse começo de novembro foi conturbado pra mim. Me mudei de casa e teve feriado e teve um monte de coisa. A internet demorou pra instalar. Eu achei que ia conseguir terminar a tempo. E aí, eu também achei, na minha cabeça, eu tinha colocado, não sei porquê, que eram 17 capítulos. Quando eu parei de jogar antes da mudança, eu estava no capítulo 16. Eu falei, ah, beleza, falta só um capítulo. Assim que eu conseguir sentar pra jogar, eu termino. Fiz isso ontem. E eu estava certo que hoje eu ia falar no nosso episódio que, pô, iniciei Death Stranding, Marquito. Fui começando a matar a minha coisa. Eis que acaba o capítulo 17. Na verdade, o capítulo 17 de Final Fantasy, Marquito, tem uma sequência de 3 ou 4 batalhas ferradas, que eu morri algumas vezes. Batalhas grandes. Todas eu falava, caralho, essa aqui é a batalha final do jogo. Ah, então é essa daqui. Porque eu tava na minha cabeça que o capítulo 17 era o último. Aí acaba o capítulo 17, sobe a conquistinha, você encerrou o capítulo 17 e em cima do ladinho. Capítulo 18, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui e joguei no Google, quantos capítulos tem Final Fantasy VII?
Existem 18 capítulos no total em Final Fantasy VII Remake e cada um deles está listado abaixo. Capítulo 1 – A Destruição do Reator Marco. Capítulo 2 – Encontros Fatídicos com Fátima Bernardes. Chega! É capaz de eu ler o nome de todos os capítulos antes do Eric terminar esse jogo.
Em paralelo ao Final Fantasy VII Remake, eu sim joguei outros dois joguinhos, marquei dois indizinhos. Joguei o Evil West, tá disponível na PS Plus. Eu quase respondi ele no nosso draft semana passada de um jogo bom, mas que você dropou. Mas eu não dropei dele ainda, Marquito. Só que ele tá caminhando pra acontecer comigo mesmo que aconteceu com o Rogue Legacy. É aquele jogo que eu tô jogando e tô falando, pô, legal, hein? Da hora essas mecânicas aqui. Beleza, não quero jogar.
É isso, né?
É isso, ainda ele não me pegou, não me prendeu ainda de eu falar, porra, o que eu digo do jogo me prender? O jogo me prende quando eu termino, eu desligo ele e fico pensando, caralho, pra onde eu vou agora? O que será que vai acontecer depois? Nossa, que dia que eu vou jogar de novo pra voltar pra essa aventura? Já ele, eu só terminei e falei, pô, legal, interessante, e não pensei mais no jogo. Não é que o jogo é ruim, só que ele não me pegou, tá faltando, eu não sei.
Não é um jogo pra prender, né? Não é um jogo que te prende, é um jogo só pra relaxar mesmo.
É, então, pode ser. E aí eu tô jogando, tenho gostado de... Eu gostei de ter jogado, acho que eu tô com 4 ou 5 horas. Gostei da mecânica. Eu fui começar a jogar ele primeiro achando que era só um tiroteio de Velho Oeste, mas não é. É todo um modo estratégico. É quase que um XCOM, Marquito. Você para, observa o caminhar dos inimigos, pra onde... Qual que você vai nocautear, qual que você vai gastar a bala. Ah, na gameplay que eu tô, no primeiro personagem, né? Que eu já vi que são vários personagens. Depois você ganha outros poderes. Mas eu tô nessa. Tem algumas coisas nele que ele meio que simula que você tá num tabuleiro, né? Que você clica onde você quer ir, e aí mostra uma animaçãozinha de quantos dias tá passando o seu boneco andando no meio do Velho Oeste, para quando tem uns encontros surpresas. Ele é tudo interessante, a mecânica dele é toda hora, tudo eu tenho gostado. Falta eu me prender a ele ainda, mas não é um jogo ruim. Aí eu joguei ele e eu voltei a jogar um jogo que eu comecei ano passado, Marquinhos.
Meu Deus! Resgatou?
Resgatei, já era pra ter terminado. E é um jogo que eu tô jogando, inclusive, com um ouvinte nosso, com o Igui, que é o Darksiders Genesis. Eu não sei nem se eu já citei, né, algum episódio aqui com a gente. Que ele é, pra quem não conhece a franquia Darksiders, ele é uma franquia de hack and slash. Só que esse no Genesis, eles mudaram o gênero do game. Ele virou um Diablo, Marquito. Virou uma visão isométrica. E aí, co-op. Os outros não eram co-ops. É bem legal jogar de duplinha. E aí, eu tava, sei lá, a gente já tinha passado umas 13, 14 fases e voltamos a jogar. Jogamos um final de semana aí, a gente jogou. E tava da hora, a gente passou acho que duas ou três fases. É um jogo bacana, ele destoa totalmente do que é o Darksiders, o Genesis, a história, não me pergunte, porque a gente só fica apertando o X pra frente, porque a história é apresentada pra você daquele jeito que a gente falou que não é legal, que é só a caixa de diálogo, sabe? Aí a gente vai só apertando, tá.
Nem sabe o que tá acontecendo, né, Eric?
Nem sei. Mas a jogabilidade é legal, tem cada boneco, cada um tem um poder, eu tenho um poder pra passar um puzzle, ele tem outro poder pra passar um certo puzzle, então tem momentos que depende da cooperação entre eu e ele. Meio que um It Takes Two, Marquê, dadas as proporções, né? Mas é legal, as boss fights são bacanas, é um spam a botão até não poder mais. Esse sim eu concordaria que ele é um jogo pra relaxar, Marquê. Então a gente senta e fica só trocando ideia e spamando o botão, procurando item e vai embora. É um joguinho bacana de jogar, a gente tem se divertido. Foram esses três que eu joguei nesse mês de novembro, Marcolino. Pretendo agora... não vou dizer, até lançar esse episódio, dia 27 de novembro, eu ainda não comecei o Death Stranding, porque eu não devo jogar esse último capítulo antes do final de semana. Mas é isso, pessoal. Death Stranding até o final do ano ele vai ter sido iniciado.
Mas será que vale a pena começar esse ano Death Stranding, Eric? Vai vir praia aí, férias.
Puta, pior que minhas férias vão demorar, Marquito. Não vai me atrapalhar, não.
Eu tô tentando fazer com que você não pague a promessa pra eu ganhar a promessa com tranquilidade, Eric. Você não tá entendendo.
Não, nem ferrando. O problema é que se eu perder, você não ganha nada com o Marquito. Só eu perco. A gente não apostou entre a gente. A gente apostou com os ouvintes, né? Enfim, foram esses os três joguinhos que eu joguei no mês de novembro. Até pra mim foi um mês mais fraquinho de jogos, Marquinhos. Marcolino, e falando em jogos e mês fraquinho, eu joguei poucas coisas, o mês foi fraco pra mim de jogos, e pra você que você jogou só um jogo, e também o mês foi fraco nos lançamentos, hein, Marquito? Comparado com o ano, o mês de novembro eu acho que é o pior ano, eu já dei uma espiada no mês de dezembro, os dois últimos meses do ano não vão ser tão bons assim quanto foi o restante, né? E as notas do Metacritic, agora a gente tá gostando de colocar, colaboram com o que eu estou dizendo, Marquito.
Faz um certo sentido, né, Eric, não lançar jogos tão bons assim no final do ano, porque o Game Awards já tá aí, né? Já tem a lista dos candidatos. Então, um jogo bom ser lançado agora é desperdício. Dead Space foi lançado no começo do ano e já ninguém se importa. E é um baita jogo, entendeu?
Eu concordo, mas que tu exemplo é... Se Alan Wake tivesse sido lançado em janeiro, ninguém estaria falando dele agora no GOT. Ele foi lançado na hora que ele tinha que ser lançado. Agora em outubro, o Marquito até citou no nosso grupo de ouvintes. Inclusive, se vocês não fazem parte do nosso grupo de ouvintes, vale muito a pena participar. O Marquito citou lá, pô, é só no meu nicho, na minha bolha, ou esse Alan Wake não tá, faltou marketing pra ele? Não vejo ninguém falando. E aí, tanto eu quanto o Luke aí falamos com o Marco. Não, Marquito, realmente os caras não têm marketing, é isso aí. O jogo foi lançado, quem jogou, jogou. E quem jogou, gostou pra caralho dele. Inclusive o Eric acertou a nota dele no Metacritic. Mas não tem marketing. Ou seja, se ele tivesse sido lançado igual o Dead Space lá atrás em janeiro, já tava na... Não só se fala de outra coisa, né?
Mas, de qualquer forma, é um baita jogo. Diferente, então, dos jogos desse mês.
Vamos lá. No dia 9 de novembro foi lançado o Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Um belo de um nome pra um jogo que foi lançado e só se fala de outra coisa. Eu nem lembrava que esse jogo tinha sido lançado, Marquito. Lançou com uma nota razoável, 78 no Metacritic até. Nesse momento, o Luke Way está se revirando, espumando contra mim, contra o Marco, que ele gosta bastante da temática. Eu vi um pouco do jogo, desse jogo lá na BGS, no stand da SEGA. Cara, pra mim os caras só mudam a roupagem. Eu continuo o mesmo jogo, tipo, que eu sempre acho que é o Sleeping Dog. Pra mim é o Sleeping Dog moderno.
Uma coisa que me marcou no Like a Dragon Gaiden, o trailer, que é um japonês aparecendo pelado no meio
na
da praia.
É.
A gente tava assistindo junto na Microsoft Showcase, eu lembro que a gente até deu risada da situação. Eu olhei pra aquilo e falei, bom, vai ser uma galhofa como todo Yakuza é. Mas esse aí tem cara de ser bom. Mas pelo jeito, Eric, realmente, já estamos esperando o próximo ser lançado já.
Mês que vem já sai o outro, né? Por falar aí, já estamos esperando o próximo ser lançado, mês que vem sai o outro, no dia 10 de novembro. Fiquei assustado quando eu vi, hein, Marquito? Call of Duty Modern Warfare 3 foi lançado, 56 de nota no Metacritic. Devolva o meu COD, Marquito.
Só foi a Microsoft comprar, Eric, que o jogo ficou
que
ruim.
Isso, essa empresa já chegou detonando, meu Deus do céu.
Fizeram um jogo em 2 meses, Eric, um jogo ruim em 2 meses.
A ruína do COD é que agora o interesse em cima dele é multiplayer e Warzone. Ninguém mais liga pro modo campanha, então acho que os caras já lançam meio porcamente mesmo. Assim, meus amigos que estão jogando falaram que o multiplayer tá bem legal. O mapa que é do Warzone, eles refizeram o mapa clássico, que é o de Verdansk, que é o que todo mundo ama. Tem algumas fases no modo campanha que é em Verdansk. Então, pro jogador mais saudosista de Call of Duty, tá interessante. E é pra isso que a Microsoft tem que se importar. O jogador raiz de COD. Agora, pra grande maioria da galera, vai continuar assim nessa nota mesmo, porque não é nichado o COD, querendo ou não, né? É difícil ele hoje em dia estourar uma bolha igual estourou na época de um COD Black Ops, que foi algo absurdo. Quem não gosta, entende o COD igual FIFA, Marquito. Ah, é o mesmo do ano passado. Segue o baile. Por isso que a nota ficou baixa, né?
Eu faz tempo que eu não sou um público-alvo dos jogos de tiro, mas realmente, Eric, eu não lembro qual foi o último jogo de tiro que eu finalizei o modo campanha. Talvez seja realmente um Black Ops da vida. Ou seja, já tem, que, 10 anos que eu não jogo um jogo de campanha de tiro. Era só multiplayer, só mata-mata. E aí chegou o Warzone, que pra mim, aí sim foi o meu fim nos jogos de tiro. Porque eu gostava muito do multiplayer, mas o Warzone pra mim é um jogo meio que sem sentido. Desculpa, mas então eu meio que abandonei. Que é exatamente a mesma coisa do FIFA. Só importa o Ultimate, né? O modo campanha do FIFA ninguém se importa. Pra mim, Eric, se é 56 a nota dele ou não, é indiferente.
Tá justo.
É, tá justo, tá no meio termo, né? Mas é aquilo, né? Modo zumbi, modo multiplayer, e é isso. O pessoal gosta, e acabou. Então, Microsoft, para de estragar o jogo, Microsoft. Acabou de comprar o jogo, já estragou. Pelo amor de Deus.
Saco. Vamos lá. 16 do 11, Marquito, eu coloquei um jogo aqui que, se fosse qualquer um outro desse mesmo estilo, a gente nem falaria. Mas eu coloquei ele porque me espantou que esse jogo foi lançado. Porque quando eu fiquei sabendo que ele seria lançado, eu achei que ia demorar muito mais. Estou falando de Flashback 2. Cara, quem jogou Flashback na época dos anos 90, joguinho de Super Nintendo, amava na época esse jogo, né? Era um jogo muito bacana, futurista. Parecia meio que um De Volta para o Futuro até o jogo. Até o bonequinho, o sprite do cara é parecido. Tênisinho branco e tal. E aí, saiu a notícia que lançaria um Flashback 2. Se eu não me engano, foi em algum dos showcases, Marquito. Não sei se foi no Ubisoft Showcase. E alguns showcases anunciaram. Todo mundo falou, caramba, que legal, Flashback 2. Lançou-se no dia 16 do 11. Só se fala de outra coisa e 38 de nota no Metacritic, Marquito. Eu nunca vi a gente falar de uma nota tão baixa no Metacritic de um joguinho. Mas não me espanta, porque acho que ele é fruto do tempo dele, né? Os caras, pelo que eu li nas reviews, ele tá longe de ser, de trazer o que a sensação do que o primeiro Flashback trouxe pra galera da gameplay. É só uma roupagem nova do jogo e nada de muito inovador, né? Lançaram um jogo de Super Nintendo pra PlayStation, foi uma das resenhas que eu li. E aí ficou com essa nota baixíssima, Marquito.
O Flashback é que eu não lembro, eu tanto que até pra gravar o episódio, eu pesquisei sobre o jogo e vi que ele lembra muito um jogo antiguíssimo na época do DOS, e até do PlayStation 1, provavelmente deve ter tido algum port, que chama Another World, e me deu vontade de jogar o Flashback original, Eric. Que é uma mecânica meio Prince of Persia, talvez, sim, né? O antigo, obviamente.
Sim, apoiar nas beiradas, aí você tem pegar chaves pra abrir certas portas.
É um tipo de jogo que o Marquinhos no passado deveria ter conhecido, infelizmente, então passou em branco pra mim. E agora, ter a oportunidade de jogar um Flashback 2 e ser ruim?
Então
meio que não vou jogar, né? Simplesmente desistir. E é uma pena, né? Que é uma franquia, então, que deveria ter um remake, um remaster, um restart, um reboot, um port, que seja decente, e acabou tendo uma nota tão horrorosa.
Mas não está sozinho nessa lista de hoje, Marquito. No dia 17 do 11, lançou-se Walking Dead Destinies. Hoje, eu olhei no Metacritic e tinha uma avaliação nota 20.
Ah, tá bom, hein?
Tá ótimo. E eu vi gameplay desse Walking Dead e esse 20 tá alto ainda, tá? Que jogo... Puta, eu não sei dizer sobre esse Walking Dead Destinies, cara. Olha, a única coisa que eu quero dizer é algo que eu falei hoje no nosso grupo de ouvintes. Inclusive, se você não está no grupo de ouvintes... Cara, como é que deixam lançar um jogo de uma marca grande como... A Walking Dead é uma marca grande.
Sim.
Como é que deixam lançar um jogo de uma marca grande tão porco desse jeito? É a mesma coisa que a gente se perguntou do Gollum, por exemplo.
Uhum.
Mano, não pode, Marquito. Tem que ter um pouquinho mais de dedo, de tato pra lançar jogos de marcas grandes. Os caras... Porque, mano... Querendo ou não, não tem como você lançar um jogo desse e ele não trazer curiosidade da galera. Mano, é um jogo de Walking Dead, todo mundo conhece Walking Dead.
Não tem como errar, né, entre aspas, né?
Tem, provavelmente tem como errar.
Pois é. Tem como errar. Bastante, por sinal.
Mano, uma gameplay dura, genérica, não lembro Walking Dead em nada. Do nada o boneco, o cara vira, sei lá, vira um, sei lá, um exterminador do futuro. Aí, mano, não lembro Walking Dead em nada. O 20 tá bom pra ele ainda, tá, Marquinhos, desse Destiny?
Eu vou ter que ser sincero com você e com nossos ouvintes agora, tá? Hoje, por coincidência, eu vou citar o nome dele de novo e a gente vai começar a cobrar pra citar o nome dele. O nosso ouvinte, Luca Way, postou um vídeo no nosso grupo de WhatsApp desse jogo, tá? Mostrando uma, acho que é a boss final, a luta final com o boss, que é o... Eu não sei se é o boss final, se é o boss genérico, que é o Rick, do Walking Dead. Vocês conhecem muito bem o Rick. Eu assisti o vídeo, falei, pô, legal esse jogo de PlayStation 2, hein? Interessante esse jogo, mas eu não lembro desse jogo ter existido no PlayStation 2.
Sem meme, você
sem
pensou
meme, isso? Sem meme, de verdade, juro por Deus. Falei, nossa, esse jogo PlayStation 2, mas Walking Dead existia na época do PlayStation 2.
Já fez o cálculo, né?
Eu assisti o vídeo, achei uma porcaria, falei, bom, tá bom, né? Mas pra um jogo de PlayStation 2, tá até legal. Eu até brinquei lá, eu passar dificuldades com esse Rick aí. Aliás, o Rick parece um chefe de Souls-like, porque ele toma um monte de tiro de 12 na cabeça e continua inteirão, intacto, pronto pra próxima.
Esponja de bala.
Aí, me preparando pro episódio de hoje, quem faz essa parte dos lançamentos do mês é o Eric, né? Ele que pesquisa quem, quais jogos vão ser lançados e tal. Na hora que eu vejo aqui Walking Dead Destiny, eu comecei a dar risada sozinho. Falei, meu Deus, não é possível que esse jogo foi lançado pra geração atual foi e não lançado pra PlayStation 2. Que fazem, meus amigos?
É só isso, né, Marquinhos? Esse seu relato já encerra bem o Walking Dead Destiny, né? É um jogo de Play 2. Assim como o Flashback era um jogo de Super Nintendo lançado pra Play 5 e Xbox, Walking Dead é um jogo de Play 2 lançado agora pra a geração atual. Ruim. Vamos lá. Teve outro lançamento no dia 17/11, na sexta-feira. Persona 5 Tática, Marquito. Lançado com 77 de nota no Metacritic. Eu acho que é uma nota boa até pro jogo, que ele não é um jogo que, pelo menos não, eu não vi ser anunciado como, meu Deus, vai vir um Persona 5 Tática aí. Olhem pra esse jogo, pra um AAA. Não é um jogo feito. A franquia é muito conhecida e muito cultuada. Então dá uma boa nota, 77. O Persona 5 Tática, ele é estilo XCOM, Marquito? Não.
Isso. É a mesma pegada. Né, de jogos táticos, que é por turno, você tem a sua quantidade de passos que você consegue dar até você chegar no inimigo, ou ficar escondido atrás de alguma caixa, alguma parede, aí tem um poder que você pode utilizar, um golpe que você pode dar, e por aí vai. O bom do Persona 5, acho que a melhor notícia referente ao Persona 5, Eric, é que ele tá disponível de graça no Game Pass.
Ó, que então, beleza.
Veja só você, é assinante do Game Pass.
Aí é legal mesmo.
Você pode ter a experiência, então, de jogar um jogo de uma franquia ótima, que é a franquia Persona, uma nota aceitável, só com um estilo mais nichado, né, Eric? Então, estilo Tactics, exatamente por conta disso até que a nota dele não deve ser tão alta assim.
Sim, verdade.
É um estilo mais nichado, nem todo mundo gosta.
Não vou citar um certo ouvinte que gosta de Persona, então vou citar o outro, o Paulo, querido sobrinho de Marcolino, é fã de Persona. Vou aguardar o relato dele sobre o que ele achou do jogo, se a nota tá justa, se ele começou a jogar ou não, lá no nosso grupo de ouvintes. E por falar em RPG também, esse eu fiquei chateado, Marquinhos, fiquei triste. Super Mario RPG foi lançado no dia 17/11. Quando eu olhei, eu assustei, eu falei, ué, já lançou? Não vi ninguém falando. Nada, nada.
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 Nada, nada.
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 Super Mario RPG, nada. 83 de nota no Metacritic. A Nintendo caiu de qualidade, né, Marquinhos? Porque ela vinha lançando só jogos acima de 90. Mas, putz, ainda tá... Se eu falei que 77 do Persona tá uma nota boa, não posso ser hipócrita de falar que 83 é uma nota ruim, né? Uma nota boa para o Super Mario RPG também, mas eu esperava mais de... mais burburinho sobre o jogo, né, Marquito?
Então foi um silêncio ensurdecedor, né, Eric? Eu também fiquei sabendo no susto quando um amigo nosso não mandou no grupo de WhatsApp nosso, mas mandou no outro grupo de WhatsApp, falando que tinha baixado ilegalmente, talvez, e começado a jogar.
Eu sou o capitão.
Ué? Já lançou? Até então eu tava achando que ele tava jogando o Super Mario antigo até, o RPG antigo. Mas não, realmente, ele já lançou, uma nota aceitável, uma nota boa, obviamente. O importante é que é o hype, pra gente ter tesão de jogar o jogo, né? Que, pô, preciso ver vídeos a respeito, preciso saber mais do jogo. Não teve. Então, é isso.
Eu não abri o YouTube, talvez, esses dias, eu não reparei, mas eu não vi ninguém, até no nosso próprio grupo de ouvintes, que a galera sempre fala quando tem lançamentos, o próprio Bernardo, que é um ouvinte nosso que tem Nintendo Switch, citou que tava jogando Super Mario Wonder quando lançou, mas o Super Mario RPG, né.
Passou e ninguém viu, parece.
Então, você nintendista, por gentileza, venha calar a boca minha e do Marcolino pra falar, porra, tá um puta jogão, muito da hora.
GOT?
GOT, né, é, GOT, inclusive, vai aqui. Yeah. Marcolino brincou na intro que daqui a um tempo vai sair um remaster desse episódio e com 10 dólares você consegue o upgrade, se você já ouviu até aqui, né, Marquito? Isso, você estava fazendo referência ao quê, Marco Barbosa? Vou deixar você dar essa notícia sobre a querida Sony que você gosta.
Olha, a franquia que mais tem remaster, remake, restart, rebelde, Taylor Swift que existe. Chama-se The Last of Us 2 Remaster do jogo que não precisa do remaster, né, Eric?
Cara, você começou a brincar e você falou aqui vários remasters. Eu ameacei e falei, pô, Marquinhos, tá viajando. E aí eu lembrei, porque o Telo 1, ele é de PlayStation 3 e teve um remaster dele pra PlayStation 4 e um remaster dele pra PlayStation 5, né? Eu vou começar a minha defesa...
Precisa?
Antes da gente anunciar... Não, só sobre esse ponto, Marquito. Porque, assim, vamos lá. Telo 2 foi anunciado um remaster pra PlayStation 5. Vai sair dia 19 de janeiro. Diz que é com 4K, né, Marquito?
Aham. Uhum.
Mais conteúdo, melhorias na parte técnica, integração no DualSense, um novo modo, que é um novo modo que os caras tinham falado que ia ser um modo estilo roguelike, chama No Return. Algo interessante ter esse novo modo. Essas foram as informações que chegaram até a gente do Telo 2 remaster. Se fosse só, Marquito, um remaster por ser remaster, eu vi muita gente falando assim, pô, não precisa, o jogo é de 2020. E se fossem cobrar um preço full, beleza?
Certo.
Quem já tem o Telo 2 pra Play 4 vai pagar um upgrade de 10 dólares, que é o padrão, que deveria ser o padrão, né? Que alguns jogos a Dona Sony cobra o preço full, né? É o padrão de alguns upgrades que ela cobra e vai girar em torno de 50, 60 reais. Com, Marquito, essas melhorias, eu até acho justo um Telo. Eu vou dizer, acho justo. E aí é difícil falar que não acho necessário, porque eu vou lembrar de mim. Quando eu comprei meu PlayStation 4, eu joguei o Telo 1 Remaster para PlayStation 4. Eu não conhecia o Telo de PlayStation 3 e eu tive a oportunidade de jogar o Remaster. Então, para mim, aquilo foi a primeira coisa.
Uhum.
Quem jogou o Telo 1 no PlayStation 3 e migrou pro PlayStation 4 pode ter pensado, porra, mas nem precisa. Acabei de jogar para PlayStation 3. Para ele, beleza. Agora, para mim, eu adorei que tinha um Telo de PlayStation 4 pra eu jogar. Então, não, é foda falar que não precisava agora de um Telo 2 Remaster pra PlayStation 5, mas tem muita gente que, sei lá, nunca jogou o Telo 2, tem o PlayStation 5 e vai poder já iniciar ele na versão certa. Poderia ser só um port? Talvez sim, né? Poderia. Aí entra a pergunta que eu vou fazer, que já é o gancho pra você bater, Marquito.
Por favor.
Quanto tempo um jogo precisa de um remaster?
O ponto é o seguinte, o The Last of Us 2 foi lançado meses antes do lançamento oficial do Play 5, tá? Ou seja, ele foi lançado no ápice do conhecimento dos desenvolvedores do Play 4. Então eles conseguiam tirar o máximo que o PlayStation 4 poderia dar de gráficos, etc. Aí foi lançado o Play 5, eles simplesmente pegaram o The Last of Us 2 e fizeram um port pro Play 5. Ó, pessoal, existe a possibilidade de você jogar um The Last of Us 2 pro Play 5. Só que o jogo, pra mim, no meu ponto de vista, já era muito bonito, muito bem feito, muito completo. Exatamente pelo ponto que eu citei. Ele foi lançado numa época que já estava tudo no talo do conhecimento de desenvolvimento do jogo. A gente segue o Play 5 e o Xbox Series X sendo aquele mesmo videogame que a gente viu no lançamento. A gente não viu ainda jogos que falam, meu Deus, enfim, chegou a nova geração. O videogame continua o mesmo. Nada mudou. A gente ainda está decepcionado com essa geração.
Por favor, me ajuda.
Eu vejo, pra falar a verdade, como se o The Last of Us 2, que foi lançado lá pro Play 4, como que então foi um jogo capado. E agora sim, eles conseguiram enfim lançar o jogo que eles queriam, com então esse modo novo em 4K, com mais conteúdo. E até é importante dizer que esse mais conteúdo nem sempre vai ser mais conteúdo jogável, tá, Eric? Vai ser mais conteúdo do que, ó, a gente queria fazer isso aqui, tá aqui como seria esse mapa, vai ter o diretor comentando algumas coisas, talvez você vai conseguir andar ali pra sentir como seria, mas não é o jogo final, é só uma ideia do que seria, o que eles gostariam de implementar. Com certeza vai ter mais conteúdos, até a parte musical ali, o violão que fez tanto certo, né, tocar músicas, acho que a maior parte do jogo deve ser, tô brincando, eles vão então aumentar a possibilidade de tocar músicas, usar o violão, usar outros instrumentos, mas eu sinto sim que o The Last of Us 2 foi um jogo que foi lançado incompleto. Tanto que nem teve DLC, né, Eric?
Marquita, até hoje estão esperando lançar o multiplayer do Facções e ficou escanteado pra lançar o remaster. Ó, eu concordo com você, Marquito. Eu não digo nem que eu tava tentando defender, eu tava só tentando entender o que os caras fizeram com esse remaster. Eu não acho que era a hora, mas é aquilo, né? Compra quem quer. Inteligente os caras foram. ouvir uma oportunidade de lançar um remaster com mais conteúdo e ganhar uma graninha a mais. Na minha cabeça, é mínimo 10 anos pra lançar um remaster, Marquinhos.
Puta, eu achar legal, Eric, de verdade, eu achar bem legal se vocês falassem, pessoal, tá aqui um remaster pra vocês de graça. Não é uma DLC, é só um upgrade que a gente tá dando pra vocês. O Xbox, ele faz isso com todos os jogos dele. Você pode jogar o mesmo jogo pro Series X, pro Series S, pro Xbox One, pro videogame que for. Ele vai te dar aquela versão adequada pro seu videogame. Pô, nada mais justo que você já pagou o preço cheio desse jogo, você vai ter uma melhoria gráfica, é só isso que eles estão te dando. Não vai ter um jogo novo.
Me dê as versões, né?
E aí, mais pra frente, ir com uma DLC. Ó, eu tô te cobrando, mas pelo menos eu tô te dando uma DLC, tá? Vai ter um conteúdo jogável interessante. Essa é a maior crítica que eu tenho referente aos jogos da Sony. Homem-Aranha foi lançado, puta boom incrível, mas não tem um modo online, não tem um incentivo pro jogo continuar vivo. Tanto que a gente até brinca, né? É mais fácil esperar 6 meses pra comprar um jogo desses de modo história, porque ele vai estar muito mais barato daqui a 6 meses, porque o jogo já morreu.
Jogo single player, ele nasce morto já, né, Marquita? Não tem como. E não é uma crítica isso, nasce morto no sentido de que, pô, eu lembro do ano passado, uma matéria que saiu no Jovem Nerd, 90% dos jogadores já não estão mais jogando Elden Ring. Elden Ring foi lançado em fevereiro, a matéria era de agosto. Que eu vou estar fazendo em Elden Ring em agosto? Porra, o jogo é offline, velho. Ah, tem o PVP e tal, mas o jogo é de modo campanha. Fechei e acabou. Isso não tá relacionado com a qualidade do jogo ou com o sucesso dele, né? Óbvio que é interessante você pagar um preço cheio num jogo que te dê várias horas de gameplay, que te dê te dê vários modos de jogo, beleza. Mas se não tem, você vai comprar sabendo que ele é só um jogo que tem modo história, acabou a campanha, o seu jogo acabou por ali. É legal ter DLC gratuita, é lindo, é a crítica que a gente faz aos God of Wars, né? Que é um puta jogaço que é de um talento desperdiçado, né? Que poderiam ter DLCs. Tem gente que discorda porque acha que a história já é fechadinha e talvez vão inventar moda fazendo DLC, mas eu gostaria muito, me dê DLC do Kratos porrando qualquer gigante lá em Jotunheim, eu queria ver.
Quer ver um exemplo interessante, Eric, pra manter um jogo single player vivo? O nosso ouvinte Bernardo, no nosso grupo de ouvintes, mandou uma matéria, obviamente pra perturbar a mente dos nossos amigos caixistas, incluindo eu, falando que existem mais jogadores jogando hoje Skyrim do que Starfield. Cara, pra mim isso é óbvio. Por mais que pareça bait, pra mim isso é óbvio. Por quê? Skyrim é um jogo cheio de mod. Você pode colocar um monte de mod no jogo, você pode fazer o que você quiser no jogo. O jogo não morre. E se o Starfield começar a ter mods, começar a ter DLCs, ele vai reviver. Por mais que ele tenha defeitos, ele vai reviver. Porque a comunidade vai abraçar esse tipo de mudança.
Muito me espanta não ter ainda tudo isso, né? É porque é muito recente, né, Marquito?
Bem provável. Porque é um jogo da Bethesda, a Bethesda gosta de mods, os próprios jogos do Fallout é cheio de mod também, então em breve vai ter mod sim pra Starfield. Não me assusta, tá? Ter mais jogadores jogando Skyrim do que Starfield, exatamente por conta disso. Porque a comunidade mantém o jogo vivo.
Em resumo aqui, do Telo 2, hein, só pra gente não perder o fio da meada. Eu li muita gente criticando a Sony, mercenária, não sei o quê. Muita gente gostando, falou, pô, eu quero jogar essa versão remaster. No fim das contas, é o papo do capitalismo, né? Oferta e demanda. Manda, você quer, eu tô te dando o que você quer, você não quer, só critica do seu cantinho aí e acabou. Eu critico do meu cantinho porque eu acho que não precisava de um Telo 2 remaster agora, mas, por exemplo, eu nunca joguei o The Last of Us 2, Marquito. Se eu for jogar, se eu for pagar, eu já vou direto no remaster. Já vou comprar a oportunidade full, vai ser novamente a mesma experiência que eu passei no Telo 2 1, no Telo 2 1 é foda, né? No Telo 1 pra PlayStation 4. É, tudo vai depender de como é que você montou sua gameplay, né? Esperto sou eu que não jogo o jogo do lançamento e sigo os 10 mandamentos do backlog do Vailogar ou não, Mike. Do Vailogar hoje, Mike.
Também acho desnecessário e acho que seria, sim, legal se fosse de graça. Agora, pagar pra ter um conteúdo que você já pagou anteriormente, aí eu não acho legal não, tá, Eric?
$10, Mike? Você acabou de gastar $50 numa DLC de Solasca e não...
Um jogo completo, né, Eric? Não só um portezinho gráfico que algumas imagens que a gente já viu, infelizmente, tá banana e banana, viu? Já tá tudo igualzinho.
O water e o água. E o água. Não é nem o água. Se fosse o água, eu já mudava alguma coisa. Né? Se fosse R$50, tinha um jeito da gente conseguir praticamente de graça. Da gente não, né? Dos nossos ouvintes conseguir de graça esse porte de Telo 2 Remaster, que seria ganhando o nosso sorteio de ouvintes, né, Marquito? Não é $50, é R$50. Mas, se for essa conversão quando lançar, já vai conseguir comprar o jogo, hein, Marquito?
Vamos fazer assim então, Eric. se o nosso ouvinte que ganhar a promoção que o Eric vai explicar em breve, e ele for sonista e já tiver o The Last of Us 2, a gente dá pra ele, então, esse remaster do The Last of Us 2. O que você acha?
Independente da conversão?
Independente da conversão. Presente de final de ano pros nossos ouvintes sonistas. Precisamos pensar no presente de final de ano para aqueles amigos que são do PC e, do, e da caixa.
E da caixa. Eric. Você, caixista, se você for sorteado, a gente vota no Starfield pra ganhar o GOT. Não, pera. Sorteado pra o quê, Marquinhos? Então, nosso sorteio de ouvintes que todo episódio lançamos aqui pros nossos ouvintes anotarem uma frase-chave pra eles não nos mandarem nas nossas redes sociais. Quanto mais frases mandarem no mês, mais chance tem de ganhar, porque cada uma equivale a um ticket. Estamos agora na última frase do mês de novembro e temos, como sempre, forte concorrentes ouvintes que já têm as três chaves enviadas, Marquinhos. Esse mês de novembro a gente não fez nenhuma chave, nenhum ticket bônus, então quem tem três tem mais. Concorre sempre no mês seguinte a um voucher no valor de R$50, que pode ser de PSN, Xbox, Nintendo, Steam, iFood, Uber, o que for da preferência do nosso querido ouvinte. E para esse mês tem esse bônus que o Marco falou, né? Que se for sonista e quiser, é o upgrade do Telo 2, certo?
É isso, Eric. Falamos mal, mas somos bonzinhos ao ponto suficiente de querer bem aos nossos ouvintes. Concorra, participe e tenha a chance de ganhar ou então um jogo novo, né? Já que eles estão vendendo assim. Ou então, quem sabe, então a ceia de Natal com R$50 no Uber Eats. Dá para comprar uma ceia de Natal no Uber Eats, Eric? No iFood, talvez?
Ah, deve dar. O Marquito vai dar peru pra todo mundo. Qual é a frase-chave do episódio de hoje, Marquito, que encerra o nosso mês de novembro?
Ai, meu Deus, depois dessa sua frase polêmica, eu tenho até medo de saber.
É, não, já teve esse mês aqui, era pra confiscar a sua poupança. Vamos deixar essas de cunho quinta série de lado um pouquinho.
E qual, então, é a chave, meu amigo? Falem pra nós.
Algo que você falou no comecinho do episódio que foi engraçado, Marquito, então vai ser isso, de acordo com o filme do Zelda... O Marquito falou que é o Ken da Barbie sendo Zelda. Então a frase-chave vai ser... Hi, Zelda! Se mandar em áudio imitando Hi, Barbie, Hi, Ken, ganha um ticket bônus, né, Marquito?
A gente tá muito bonzinho, né, Eric? Então, promoção de final de ano. Mande imitando a Barbie. Mande imitando a Barbie, o Zelda, o Ken, que seja que for. Mande a frase Hi, Zelda, imitando como se fosse o Ken falando com a Barbie. Ganha um ticket a mais. Mas se quiser só mandar por texto, também tá valendo.
Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam... Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro deste podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenide Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Lenide Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenide Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba Panificadora da Serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Vamos lá, Marcolino. Outra coisa que brincamos no começo do episódio é que seria feito um anúncio. Vou anunciar. Tá chegando uma coisa aí, Marquinhos.
Olha o bicho vindo aí, moleque.
Mas o que que tá chegando? Tá chegando uma coisa aí. A dona Rockstar meteu esse meme em todo mundo, né, Marquinhos? Ela simplesmente fez um post anunciando que vai anunciar o GTA 6 em dezembro. Eu nunca vi um post de anúncio de data de trailer, Marquinhos. Ó, dia tanto do tanto, vai ter um trailer e no trailer vai ter a data de lançamento do jogo. Foi o que ela fez e só isso que bastou pra internet vir abaixo mais um dia, né, Marquito? A dona Rockstar sabe fazer negócio, né? Sabe hypar os seus fãs e ela sabe que ela tem uma mina de ouro em mãos, que é a franquia GTA, né?
10 anos depois, Eric. 10 anos de espera do último jogo. Olha, talvez a gente vai ter notícias do GTA 6, tá? Porque ela não disse oficialmente que ela vai falar de GTA 6. Obviamente será GTA 6.
Ela não oficializou, todo mundo tá no rumor, porque mês que vem vai completar 25 anos a empresa, né? Aí estão achando que ela vai aproveitar o hype da data pra fazer enfim, o anúncio que todo mundo espera há 10 anos, Marcolino.
Será que vai ser no Game Awards que vai ser anunciado, Eric? Já tivemos grandes jogos sendo anunciados na cerimônia do Game Awards. Anunciar o trailer de GTA 6 é maior do que o Game Awards. Ouso dizer isso.
Putz, então, eu acho que por esse motivo, então, talvez eles não anunciem no Game Awards, Marquito. O Geoff Keighley, aliás, esses dias eu vi um TikTok dele, ele se apresentando, e eu ouvi umas 6 vezes pra ouvir como é que ele fala sobre o nome dele. E eu não aprendi ainda como é que fala sobre o nome dele. Então vai ser Geoff King. O Geoff King não vai deixar alguma coisa ser maior do que o evento dele, Marquito. Eu acho que a dona Rockstar lança esse trailer antes, com a data.
Eu acho que seria legal os dois no mesmo dia, no mesmo tempo, vai. Seria épico, tanto pro evento quanto pro jogo. Vai estar todo mundo de olho realmente no evento, Eric? E vai estar todo mundo, se não tivesse sido lançado o trailer, vai estar todo mundo esperando o lançamento do trailer, tá? Então eu acho que vai ter esse casamento, sim.
Eu perguntei esses dias lá, mais uma vez vou falar do nosso grupo de ouvintes, que é da onde a gente tira a maior dos temas para esse episódio, pros episódios, se a galera tá hypada pro GTA 6. O pessoal tá mais ou menos, né, Marquito? Eu não tô. Puta, hype zero pra GTA 6. Assim como eu tive hype zero. Eu não sou fã de GTA. Vamos lá. Momento revelação.
Meu Deus do céu.
Não sou fã de GTA. Puta, caralho, eu não consigo entender o hype em cima de GTA. GTA 6 está pra mim como Esqueceram de Mim nos filmes. Concordo que é... Ah, puta, caralho. Mas, mano, por que vocês gostam tanto de GTA assim, velho? Eu acho que é por causa da época do Play 2, que era falsificado e todo mundo jogou muito o San Andreas e o Vice City e tinha os mods, os cheat codes. É meio que é uma memória coletiva de nostalgia boa e faz a galera amar o GTA. Isso é minha impressão. Eu sei que eu tô falando um caminhão de bosta, tá, gente?
Uhum.
Mas assim, eu não consigo entender por que a GTA é tão amado desse jeito, mano. Ele é muito bem feito, ele tem histórias bacanas, mas assim, caralho, velho, eu não hypo desse jeito pra GTA, e assim como não tô hypado pro GTA 6. Vou querer jogar depois de ver um trailer? Talvez sim. Eu gostei de ter jogado GTA 5, gostei, mas não entra na minha num top 10 mil de melhores games, não entra de eu falar, porra, mano, GTA 5, que experiência que foi ter jogado. Eu não sei de contar nenhuma história minha de GTA 5, de caralho, eu fiz tal coisa. Aliás, assim, sei contar quando a gente jogou online, brincando com os moleques lá, que era divertido jogar online. Agora, o modo história dele, a gameplay, tipo, ah, beleza, joguei aí GTA V. É a minha experiência. A minha vivência de GTA com GTA é essa. Mas é assim, é cultuadaço. Eu acho que parece que você, pra você ter sua carteirinha game, você tem que se mostrar fã de GTA, né?
Sabe qual que é o meu problema com GTA? É que eu não sou tão drástico quanto você. Gosto do GTA, pretendo jogar sim, com certeza. Mas é que, pra mim, o GTA não é história, tá? GTA, pra mim, sempre foi dirigir, viver a cidade, cometer absurdos. E agora o principal, tá? Ir do ponto A pro ponto B, do ponto B pro ponto C, do ponto C pro J pro ponto A. Isso pra mim era GTA.
Hoje eu vou respeitar as leis de trânsito. 5 minutos, farol vermelho não existe.
Então, mas só que eu já tô de saco cheio já, Eric, de jogos que tem essas missãozinhas. Ah, pegue essa carta e leve pro presidente. Ah, pegue, vale com o presidente e volte pra falar com não sei o quê. Porra, eu não quero mais isso, sabe? Eu já tô meio de saco... Tudo bem, eu tô resumindo 99% dos jogos. Sim, tô, desculpa. Mas o GTA pra mim era isso, sabe? Pegar o carro dirigido do ponto A pro ponto B. Mas nunca foi difícil o GTA, sempre foi meio modo a caralha, sabe? Não é um jogo que, ah, preciso me esconder atrás do carro, senão... Não, é sair atirando, pegar a bazuca, soltar míssil, era loucura. Então, era isso pra mim, só que eu não quero mais isso, sabe? Eu quero jogos Souls-like, eu quero jogos que eu preciso pensar, preciso de estratégia pra fazer alguma coisa. Não é simplesmente botar a cara no meio de 50 policiais, tanque do exército e dar risada.
É um velho, Marquinhos, a gente tá velho.
É, essa parte galhofa, pra mim, já não pega mais.
Não pega mais, né?
E aí, o jogo tá indo num modo que tá meio que agora querendo ser mais história, pelo que eu tô vendo, referente até aos vazamentos que tiveram ano passado, lá em setembro de 2022. Eles estão querendo mais focar no modo história, ir mais politicamente correto.
Esse vai ser o calvário, então, né?
É, então, já não sei se aquela alma do GTA ainda vai existir. Obviamente que a gente tá fazendo suposições, o trailer em si nem saiu ainda, mas eu, sim, não tô hypado, vou assistir o trailer, não vou comprar o jogo em Day One, eu aprendi a minha lição nos mandamentos do Vai Logar hoje, mas eu quero saber o que vai ser realmente do GTA 6, que é muito investimento, e eu acredito que ele não vá vender tanto quanto vendeu o GTA 5. Obviamente que o GTA 5 teve 10 anos para ser vendido, mas eu tô dizendo exatamente naquele período de lançamento, sabe?
Eu acho que vai, Marquito, eu acho que vai vender igual, mas acho que é o início do fim, porque vai ser inevitável a comparação com o 5, essas coisas que você falou que eles estão querendo mudar... Já vi vagabundos aí, é charopada, né? Vagabundo postando na internet foto das produtoras, que é um monte de mulher que tá na linha de produção da Rockstar, né?
Uhum.
Ah, que não vou jogar, porque tem só mulher produzindo. Aí são os caras virgão da vida, né? Mas vai ser pano pra manga pra galera reclamar de qualquer coisinha, qualquer agendinha que tenha lá. Virou politicamente correto demais. Eu acho que é o início do fim desse GTA 6, né? Posso estar errado, né? E já que eu tô aqui pra apanhar, também queria dizer que, puta, esse negócio de ter mais de um personagem principal, porra, mano, não me pega também. Você não consegue se prender a um personagem só. São três, por exemplo, dos cinco. Era legal você, sei lá, tá num momento com um personagem se muda pro outro, o outro tá vivo fazendo alguma coisa? Era. Só que eu não sei se é a minha falta de atenção pras coisas. Eu não consegui me prender. Eu falei, caralho, já tô com esse outro cara, mas tá, quem que é o cara aqui do jogo? E talvez no 6 eles vão fazer de novo isso, né? Dois personagens, ou até três. Ouvi dizer um rumor até de quatro personagens, Marquito, principais. Puta aí.
Eu acho que entra no que eu falei, puta, Eric. O GTA V a gente não quer história, a gente quer realmente loucura, a gente quer dirigir, quer atirar. A gente não tá prestando tanta atenção na história. Eu nem lembro qual que é a história dos cinco. São três personagens, legal. Qual que é a história dos três personagens?
Não lembro. Sei que um é playboy, o outro é da periferia e o outro é redneck. Ponto.
E é isso.
E é isso. Mas eu não sei qual que é a história do GTA V, verdade. Não, puta ideia. E aí o GTA 6 caminha pra mim ao fim de uma era, Marquito. Você acha que... Tá, não sei se... A gente espera bastante que lance o 6, porque estamos cansados dos 5, toda a geração ele aparecer também,
pois
né?
É. Será que após o lançamento do GTA 6, hein, a gente ainda vai ver ports do GTA 5 pelos novos videogames, Eric?
Vai depender se a galera do RP migrar, né?
É, esse é o ponto principal, né, Eric?
Se eles quiserem continuar no GTA 5, a dona Rockstar não vai ser besta, vai fazer port do 5, mas não vai fazer do 6. Já vai escantear ele.
Meu medo também, o 6, ser isso, né? É que nem a gente falou do Warzone, eles focarem também muito no RP e deixarem talvez o single player... Obviamente, o single player vai ser bom do GTA. Eles não vão fazer um single player parecido com Call of Duty. Mas será que o foco maior vai ser o RP? Que vai ser a mina de ouro deles?
Até contrataram, como a gente já citou, num outro Vai Lugar ou Não, né? A empresa responsável pelo RP hoje, clandestinamente, foi contratada pela Rockstar. Fica as dúvidas, Marquito. Eu sei que a gente bateu bastante aqui em GTA 6, ele nem foi lançado ainda. Esperamos que a gente queime bem a nossa língua, mas é uma notícia que não ligo e não tô nem aí. Desse jeito.
Legal que a gente começou o episódio falando que tem várias notícias legais no mês e até agora a gente não logou pra nenhum.
É. Movimentar a comunidade gamer, não quer dizer que a gente ache legal. Então, a gente tá aparecendo aquele cara lá que é crítico de música que vai no SBT direto.
Sim, chatão.
De óculos, é, a gente tá aparecendo ele, Marquinhos. Nada
o
é bom.
Chefe, o chefe britânico lá também, que nada é bom pra ele também.
Nada é bom, nada é bom. Estamos nós dois.
Mas vamos falar de uma notícia boa então, Eric, pra fechar esse episódio hoje?
Nossa, bora. PS Portal, o portátil da minha querida Sony, foi lançado, Marquito. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes de que eu tinha entendido errado como é que era o funcionamento do PS Portal e eu tinha batido bastante já em algum outro episódio ou em algum outro lugar, porque pra mim ele só funcionaria se ele estivesse no mesmo ambiente de um PlayStation. Eu falei, qual a intenção então de um PlayStation? Nada a ver. Eis que o nosso querido amigo Vitor Randan, que inclusive preciso fazer uma outra correção aqui, Marquito. Falei que no nosso episódio de draft, só o Lookaway e o Guilherme mandaram perguntas, mas tiveram tiveram duas perguntas que foi o Vitor que mandou. Ele também colaborou com a gente. Então fica aí a minha correção. E ele também me corrigiu quanto ao PS Portal, que na verdade ele vai funcionar via PS Remote, né? Então você vai poder levar o portal para um outro local. Tem que estar uma conexão boa, tanto o seu PlayStation 5 na sua casa, quanto o portal para o remote funcionar bem. Mas ele vai poder ser levado para outros cantos. Nesse ponto, legal. Eu não... Ah, não sei dizer, Marquito. Talvez acho que porque eu não vou ter grana para comprar 11, mas eu não me interesso por um portátil, não. Sem bater, Marquito, primeiramente, você se importa por portáteis?
Então, Eric, isso que a gente tem que deixar bem claro, tá? PS Portal não é um videogame e não é um portátil. A gente tem que deixar isso bem claro. Não, é sério. Tem que deixar bem claro. Não é um videogame e não é algo portátil. Ele é um aparelho que simula o PlayStation 5 remotamente em uma tela, tá? E você vai jogar, através desse controle que está embutido nesse visor, o seu PlayStation 5. Você é obrigado a ter um PlayStation 5 na sua residência. E esse PlayStation 5 tem que estar ligado ou em standby.
Ele é um Chromecast com tela, né?
Ele é um Chromecast com tela, ele não é um videogame. E não adianta você falar, ah, vou usar o Play 5 do meu amiguinho para registrar o meu PS Portal e vou jogar à vontade. Não, porque você vai estar jogando o PlayStation do seu amiguinho. O seu amiguinho não vai poder jogar o PlayStation dele enquanto você estiver no Portal. Então você precisa ter um PlayStation em casa e seu filho não pode estar em casa, viu, gente? Porque aí o seu filho também não vai poder jogar o PlayStation 5.
Mas ninguém tem filho hoje em dia, Marquinhos.
De qualquer forma, esse é o ponto, tá? Que muito, eu vejo muita gente falando, ah, eu vou comprar um PlayStation Portal pra jogar no ônibus, não sei o quê. Não. Primeiro porque no ônibus você vai depender da sua rede 3G e você precisa ter uma rede muito boa de Wi-Fi pra fazer ele funcionar. Então não é adequado. Ele não é um videogame. Ele só vai reproduzir o que você está jogando, o que o videogame em si está processando na sua casa.
Realmente, com esse... Obviamente que você vai bater no meu querido amigo Portal, mas esses exemplos que você deu realmente não faz sentido nenhum. Ele é legal no caso de, por exemplo, você vai viajar, não quer levar o trombolho do Play 5 junto, né, na mochila e tal, e aí vai usar o Wi-Fi do hotel ou vai para um lugar que tem internet boa. Nesses pontos ele é interessante. E aí, por ser somente nesses pontos interessante, que não faz ele ser interessante, né? Ele é muito do depende do e se. Se depende de... Então ele não é algo que ele abrange realmente a gameplay full. Tipo, qualquer lugar você leva, qualquer lugar você joga. Ele realmente não é um portátil. É um Chromecast com tela, uma putcha de uma tela, inclusive, que ele é enorme, quase cabe o Switch dentro dele, né? Muito grandão. Eu não vejo motivo algum pra eu ter interesse em comprar um Portal, e nem dos meus amigos, mas já tem amigos meus que querem, e falei, então compres, o dinheiro é seu, compres. Mas eu esperava mais esse portátil aí, Marquito, ele é meio meme.
Sabe o que eu vejo quando eu olho pro PlayStation Portal, Eric? É um equipamento high-end, sabe? Aquele equipamento premium. É tipo quando você vai comprar um iPhone, tem ali a opção normal dele, a opção Pro, e a opção Pro Mega Blaster, não sei
Pro
o que.
Pro Max, é.
Isso, não, é o Pro Max, tá? É aquele que você não precisa, mas se você tem condições, beleza, vai lá, show de bola. Por quê? Eu não vejo o Eric, por mais que ele rode fora de casa, não vejo condições estáveis, adequadas, de eu jogar num hotel. O Wi-Fi de hotel a gente conhece, não é bom. Ele vai me dar um lag, ele vai me dar algumas dores de cabeça. Não vai ser aquele momento agradável que eu vou estar na piscina ou do hotel. Tô viajando aqui, vou jogando e vai ser uma conexão legal, uma gameplay bacana. Ou então eu vou estar na casa da minha avó, que ela tem aquela internet da IG lá, com o cachorrinho latindo. E não vai ser legal, sabe? A gente sabe que internet boa, a gente tem. A gente gosta de videogame, a gente gosta de tecnologia, então a gente investe nisso. Então vai ser o videogame pra eu jogar na hora de eu dormir. Não vai ser o videogame na hora do cagão, porque ele é grande, tá? Ele não é portátil. Ele não é aquele videogame que eu vou deixar aqui na pia enquanto eu tô fazendo o que eu tenho que fazer.
Dá medo de derrubar, né? Aquela tela.
Então,
nossa,
eu brinco que parece uma caixa de pizza, de tão grande que ele é. O tamanho de um corpo da pessoa. Mas, obviamente, ele é grande, por quê? Porque ele tem qualidade. O monitor dele é de altíssima qualidade. Ele faz 1080p, 60 fps, muito bem feito, muito bonito. E é um material muito bom. Então, se você vai estar pagando $200 no equipamento, que realmente vale a pena você pagar aqueles $200, que é um equipamento, novamente, premium. Agora, você precisa disso? Tem necessidade?
Zero.
Então, esse é o ponto. Esse é o ponto a ser analisado.
Mas eu quero, Marcolino.
Se você tem condição, beleza. é aquilo. A gente gosta de videogame, a gente gosta de tecnologia. Eu mesmo, eu adoraria ter um PS Portal. Vou usar? Putz, não. Sabe, vou usar 3 vezes ali quando eu pegar ele. Vou deixar escanteado ele de lado, com certeza. Por quê? Porque eu vou só usar na minha casa, e se eu for jogar em casa, eu quero jogar na minha TV, que faz 4K, 120 FPS, vou querer jogar no meu home theater, vou querer jogar no meu sofá, no meu jeito, sabe? É um equipamento, vai, ele é portátil, então ele depende de bateria. A bateria dele, diz a lenda, que dura 6 horas, e a gente sabe que bateria vicia, então vai chegar um momento que vai ser 4 horas, vai ter 3 horas, é um equipamento pesado, então no começo, aqui meia horinha de jogo, beleza, sossegado. Uma horinha de jogo, você não vai estar em posição mais, você vai estar rodando na cama de um lado pro outro, querendo deixar ele apoiado em algum lugar. Eu não vejo muita vantagem ter, Eric, de verdade. Eu não vou bater não, tá? Não vou... Ah, que coisa inútil, não.
Quem compra é bobão.
Não vou chegar a esse ponto, não. Eu só não vejo real utilidade nele da forma que ele foi lançado e pelo preço que é, por mais que seja um preço de um equipamento premium do que ele é.
Você acha que compensa mais comprar um iPhone 15 do que comprar o Portal, então, Marquinhos?
Sim.
Já que o 15 vai começar a rodar... É isso, já tem o celular. Vai rodar nativamente os jogos no celular, né?
É, esse é o ponto, é que existem diversos acessórios que você embute no seu celular que lhe viram um PS Portal. Que o PS Portal é um DualSense cortado ao meio, né? Existem diversos acessórios que fazem exatamente isso. Um DualSense cortado ao meio que você encaixa nas bordas do celular e funciona muito bem. Os celulares hoje em dia são telas adequadas. O Switch tem a tela adequada.
É, eu falei brincando, mas o cara fez um vídeo, o Switch cabe dentro do PS Portal praticamente.
Cabe, cabe. Não, cabe dentro.
Ele é bem grandão. Enfim, você ouvinte, desculpa, mas não vamos elogiar o PS Portal nesse episódio. Mas se você comprar, teremos curiosidade de saber o seu review, né, Marquito?
Pra não dizer que não vou bater no PS Portal, tá, Eric? Teve duas notícias dele que me incomodaram bastante. Primeiro, você tem um fone de ouvido bacana, né, Eric? Um fone de ouvido top, gamer. Você ouve o cara no Call of Duty vindo por trás, você já vira tirando ele. Só que ele é Bluetooth, Eric.
Não serve Bluetooth no PS Portal.
Não serve por Bluetooth no PS Portal.
Aí você já quer demais também, né?
Só acessórios de cabo. Por enquanto, nada de Bluetooth. E outra coisa, e essa aí sim eu achei bastante estranho, tá? Não roda Netflix, não roda Disney Plus, não roda nada Amazon Prime, não roda nada diferente de jogos no PS Portal. Ou seja, depois de jogar, você quer assistir um filme com a patroa ali deitado na cama? Você não vai conseguir, porque ele não roda esse tipo de coisa.
Não logarei para o PS Portal, Marco Barbosa. Eu que sou o maior defensor da marca. Mentira, não tô longe de ser o maior defensor. Mas eu esperava um pouco... Não vou nem dizer que eu esperava um pouco mais. Eu não esperava nada, porque eu não sou entusiasta de portáteis. Mas eu achava que deveria ser algo mais... Acessível é a palavra, Marquito? Algo mais interessante, né? Algo mais bem feito também é mancado eu falar, né? Mas eu esperava mais de um PS Portal, vai.
Eu esperava um videogame, tá, Eric? Não esperava um monitor somente, um tablet, que eu dependo de um PlayStation 5. Pô, comprar um PlayStation 5 mais um PS Portal, $200 mais, sei lá, $500 do PlayStation 5, é muita coisa, velho.
Pai, os 5 conto? É muita coisa mesmo, só pra jogar. Quem já tem, beleza. Mas acho que o que mais pega pra mim é o fato dele precisar, independente... Primeiro eu pensei que só funcionaria estando próximo ao PlayStation 5, não é isso, ele funciona remotamente, mas isso também, putz, pra mim ele tinha que funcionar nativamente, não remotamente, bom, e ponto final.
E outra, Eric, é possível, a gente vê que é possível simular máquinas virtuais no seu celular, máquinas virtuais, eu brinco, né, no seu micro-ondas. Então é possível jogar videogame no seu celular com gráficos ótimos, performance ótima. Pra que você ser obrigado a ter um PlayStation 5 pra jogar no seu PS Portal? Se é só simular uma máquina virtual, já que você precisa de internet, é só você acessar uma máquina virtual fora e acessar essa máquina virtual. Você não precisa do seu PS5. Só precisa de uma máquina virtual, já que você já tá na internet.
Facilitaria, né? Mas se você estiver puxando sardinha pro cloud da Microsoft, Marquito, queria dizer que eu direto tenho visto a galera reclamando da fila pra jogar. Isso ninguém fala na hora de elogiar jogar via cloud, né? A fila é uma delícia.
Ah, mas por $200, né, Eric? Você compra a sua fila.
É verdade, você comprou o preferencial, né? Boa. Beleza, Marcolino, o mês foi bom, como disse, um mês bom de notícias, teve muitas notícias, mas não foram notícias que pelo menos os dois hosts chatos desse episódio, desse podcast aqui, gostaram dela. Pra não dizer que a gente não gostou de nenhuma, o filme do Zelda foi o que a gente menos bateu e no que a gente tem jogado nesse mês agora, né? Não estamos aqui para puxar sardinha para todas as notícias, né? Se a notícia tiver que apanhar, ela vai apanhar sim, Dr. Marcolino.
Estamos aqui, Eric, para gerar engajamento. engajamento dos nossos ouvintes. A gente quer discussão, a gente quer ver sangue no nosso grupo de WhatsApp. É disso que a gente gosta.
Por falar em ouvintes, então, Marcolino, que a gente quer sangue, onde mais que a gente quer sangue? Nas nossas redes sociais, pra galera seguir a gente lá e interagir. Ontem, Marcolino, eu li algo interessante sobre o Instagram, né? Aquele papo de que, ah, o Instagram não tá entregando meu conteúdo. Não é o Instagram que entrega o conteúdo, são os nossos seguidores. Eles que têm que curtir, que têm que comentar, e isso acaba fazendo com que o nosso conteúdo chegue para outras pessoas. Então, meus amigos, entreguem o nosso conteúdo, compartilhem as nossas... Além de nos seguir, compartilhem as nossas redes sociais, compartilhem nossos episódios, assim como alguns ouvintes nossos sempre fazem. O Lucas, o seu Rafa, sempre faz isso quando está escutando a gente, compartilha nos history, porque isso no mínimo vai despertar curiosidade nos seus seguidores para querer nos conhecer, beleza? Um outro ponto, lembrar de nos avaliar no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e nos demais agregadores que tem a sistema de avaliação com 5 estrelas. Voltando a falar de redes sociais, existe um link na nossa rede social que é um link que está lá como link Amazon. Isso porque nós somos associados da Amazon e comprando através daquele link, vocês nos ajudam a ganhar uma comissãozinha da Amazon. Não pagam nada mais por isso e acabam nos apoiando. Como se fosse um apoia.se/vaiapoiarhoje. E por último, mais ou menos importante, também somos parceiros da loja de camisas, a Chuck Store, que vende camisas de animes, videogames e tudo do mundo pop. E usando o cupom VAILOGARHOJE10, vocês ganham 10% de desconto. Então, cada vez maior esses recados finais, hein, Marquito? Meu Deus, mas beleza. Ah, faltou dizer um que ganhamos dois apoiadores novos esse mês de novembro, que foi o Dan, querido Dan, que participou do nosso último episódio, e também a Ana Lúcia. Então, muito obrigado. Obrigado vocês dois que nos apoiaram. Fica aqui o recadinho para vocês e a lembrança. E Marquito, depois de todos esses recados, eu já estou cansado aqui e eu vou finalizar o capítulo 18 de Final Fantasy VII Remake.
Eterno!
Para finalmente iniciar o Death Stranding e começar a pagar a minha promessa. E eu fui, tamo junto.
Boa, Eric. Eu vou aproveitar então que hoje é Black Friday e vou garantir o meu PS Portal usando o link de associado do Vai Logar Hoje.
Mentiroso!
Valeu, pessoal! Fui!
Take play my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take. Take.